O Conselho Europeu e o momento transatlântico, o racismo na América em tempo de campanha eleitoral, Pequim em quarentena, o conflito entre China e Índia nos Himalaias. Com o essencial do Conselho Europeu, vamos ouvir já daqui a pouco o correspondente da TSF em Bruxelas, João Francisco Guerreiro, que nos faz também o ponto da situação relativamente às negociações entre Bruxelas e o Reino Unido. Sobre o atual momento transatlântico, converso com Liliana Reis, professora na Universidade da Beira Interior. Acaba de ser convidada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros a integrar o sistema de consultas a peritos nacionais nas áreas de segurança e defesa de um grupo de avaliação da NATO e da União Europeia. Recupero também declarações de Madalena Meyer Rezende, do IPRI, sobre a possível retirada de tropas americanas da Alemanha. Declarações de Madalena Meyer Rezende e também de Ana Isabel Xavier ao mapa Mundo da TSF esta semana, o racismo na América em momento eleitoral com o correspondente em Washington, Paulo Alves Silva, e o livro de John Bolton, que está a fazer moça na Casa Branca com Germana Almeida, mas também Diana Soller e Tiago Moreira de Sá, num evento organizado pelo Instituto de Português de Relações Internacionais. Pequim em quarentena, vai a China conseguir confinar 22 milhões de pessoas após um surto no mercado de peixe, diz-se que salmão importado da Noruega. Como se vive na capital chinesa? Vamos ouvir um trabalho da jornalista Marta Melo, da TDM Rádio Macau. O conflito entre a China e a Índia nos Himalaias, perto da zona de fronteira com o Paquistão, também potência nuclear. O perigoso choque nos Himalaias entre soldados chineses e indianos fez várias dezenas de mortos esta semana. Narendra Modi, o primeiro-ministro indiano, advertiu a China contra possíveis provocações. Converso sobre isto com o escritor Tim Marshall, que abordou a questão das fronteiras no livro Prisioneiros da Geografia. O Conselho Europeu decidiu não deixar tudo decidido. Para já não há acordo, talvez fique para julho, mas concordaram em discordar e concordaram em que é preciso concordar. João Francisco Guerreiro.
Ainda sem um acordo sobre o plano de recuperação, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nota que entre os 27, todos estão conscientes de que a crise não pode ser ignorada.
Os líderes concordaram unanimemente que a gravidade desta crise justifica uma resposta comum e ambiciosa que combine solidariedade, investimento e reformas. Estou satisfeita por vários líderes terem vincado que precisamos de fazer tudo ao nosso alcance para chegarmos a um acordo em breve no Conselho Europeu antes da pausa de verão.
Entre os 27, governos como o austríaco ou o holandês exigem que as subvenções tenham condições associadas e querem conhecer os detalhes sobre prazos, pagamentos e utilidade do dinheiro no caso dos empréstimos. O Presidente do Conselho Europeu promete agora tentar desatar o nó das negociações.
We don't underestimate the difficulties.
Não subestimamos as dificuldades. Em diferentes tópicos, verificamos que é necessário continuar a debater. Tivemos a oportunidade de juntar os Estados para clarificar a interpretação destas propostas. Agora avançamos para outra fase. Vamos negociar.
We will negotiate.
À espera de luz verde para o plano de recuperação, von der Leyen deixa um alerta a Charles Michel.
É, no entanto, essencial que não se perca tempo e se lance a recuperação económica e social para uma zona sólida.
On a firm footing.
Os líderes europeus voltam a reunir-se já durante o próximo mês para tentar fechar um acordo sobre o plano de recuperação para a Europa.
Fica para julho e há coisas para resolver até dezembro, com 572 votos a favor, 34 contra, 99 abstenções. O Parlamento Europeu lançou esta semana um primeiro alerta formal de que o fracasso das negociações da relação futura com o Reino Unido é cada vez mais uma possibilidade e um não acordo é, aliás, o resultado para o qual a União Europeia deve já preparar-se. João Francisco, os eurodeputados pedem mais dinamismo do lado britânico e esperam por progressos tangíveis.
É o primeiro gesto formal que lança os preparativos europeus para um não acordo sobre a relação comercial futura com o Reino Unido. A eurodeputada Katy Pirri afirma que este é, aliás, o ponto de partida para o relatório que fez aprovar por larga maioria no Parlamento Europeu.
Estamos agora a meio caminho do período de transição e, infelizmente, não podemos dizer que estejamos a meio caminho do trabalho para alcançarmos um novo acordo.
A relatora entende que o atraso nas negociações, que considera mais ligado a questões de princípio do que com as atuais circunstâncias, começa a fechar portas a um acordo.
Não acredito que seja devido à pandemia, embora estejamos todos a usar máscaras nesta sala. Acredito que é por questões ideológicas muito opostas. Parece que não podemos concordar com o propósito do acordo e não podemos concordar com o enquadramento legal do acordo.
O presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e do Grupo Coordenador das Negociações do Brexit, David McAllister, emite um aviso que Boris Johnson parece fingir que não conhece.
Para nós é necessário um avanço em paralelo e em todas as áreas. O Parlamento Europeu continuará a não aceitar nenhum tipo de escolha seletiva. A declaração política, negociada por ambos os lados no ano passado, fornece a estrutura para o nosso relacionamento e devemos cumpri-la.
Katy Perry pede a Londres para se envolver com mais dinamismo nestas negociações para que seja alcançado um acordo amplo.
Queremos um acordo abrangente com concorrência justa, com claras salvaguardas sociais, ambientais e laborais. Disposições de cooperação em segurança nas quais o Tribunal de Justiça da União Europeia continua a ser o único intérprete do direito da União Europeia e que nenhum acordo pode ser feito até que tenhamos um acordo em matéria de pesca e igualdade de condições.
O presidente da Comissão Parlamentar para o Comércio Internacional e membro do Grupo Coordenador do Brexit, Bernd Lana, salienta que o relatório de iniciativa do Parlamento estabelece as bases do acordo, que não pode ser um qualquer acordo.
Na discussão que ouvimos com frequência, é para seguir com um caminho ao estilo do acordo CETA com o Canadá. Mas a situação com o Reino Unido é totalmente diferente. Temos o nosso mercado interno, sem tarifas, sem cotas, sem burocracias. E agora estamos tentando dividir. E se realmente formos na direção do acordo do Canadá, isso seria realmente um mau acordo para os cidadãos e para o processo económico. Não pode ser este o resultado das negociações.
Perante a iminência de um não acordo, David McAllister considera que a Europa não deve ser apanhada desprevenida.
Os cidadãos europeus e as empresas querem clareza sobre o que esperar a 1 de janeiro de 2021. Desejamos o melhor, mas, paralelamente, precisamos de intensificar os nossos preparativos para um não acordo. O Parlamento Europeu não aceitará um acordo a qualquer custo.
É o primeiro aviso formal de que a Europa está a preparar-se para um fracasso das negociações da relação comercial futura com o Reino Unido.
Numa Europa sem Reino Unido, por causa da defesa, mas não só, ganha muita importância aquilo que vai ser o futuro próximo em matéria de relação transatlântica. Sabemos que vamos ter eleições nos Estados Unidos no início de novembro. Liliana Reis é professora de Relações Internacionais na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, também da Universidade de Lusíada do Porto. Soube-se esta semana que foi convidada pela Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros para as áreas de segurança e defesa. Vai integrar o sistema de consultas a peritos nacionais nas áreas de segurança e defesa de um grupo de avaliação da NATO e da União Europeia. Liliana Reis, o que é que isto quer dizer em concreto?
Concretamente, o que se passa neste momento é que a NATO lançou, aliás, na reunião de líderes de dezembro último, por proposta alemã e francesa, endossada, claro está, a todos os outros aliados, foi decidido iniciar ou começar, de certa forma, um processo de reflexão estratégica conduzida pelo secretário-geral da NATO, tendo em vista reforçar a dimensão política da aliança. E no Ministerial dos Negócios Estrangeiros de abril último, em Portugal, os ministros, aliás, em Portugal, juntamente com todos os restantes ministros da defesa no quadro da Aliança Atlântica, os ministros endossaram o mandato para este processo de reflexão. O que é que este processo de reflexão propõe, ou o que é que este processo de reflexão tem como objetivo? Primeiro, o reforço da coesão entre os aliados, porque desde as eleições norte-americanas e desde que temos Trump como presidente, assistimos de certa forma a uma falta de coesão e de partilha estratégica e política entre os aliados, com óbvio impacto entre a eficiência da organização. Depois, em segundo lugar, aprofundar as consultas políticas também entre os aliados. E aqui inserem-se, por exemplo, temas como a questão do desarmamento e a não proliferação, as novas ameaças, como por exemplo a questão da saúde pública e a capacidade de reforço da resposta da NATO. A este propósito, devo dizer, por exemplo, que nos últimos dias, a Polónia tem vindo a desenvolver esforços para enviar material médico para o Iraque, e também temos a Turquia a fornecer algum material para o Afeganistão. Ou seja, de certa forma é também aquilo que, ou seja, aquilo que é pretendido é mostrar, sobretudo, que a Aliança Atlântica continua capaz de responder a estas novas ameaças e está a tentar adaptar-se àquilo que é, àquilo que são, aliás, as necessidades neste momento do quadro internacional e principalmente do quadro de ameaças. De certa forma importava balizar e fazer ouvir a nossa voz, a voz de Portugal, sobre aquilo que são as expectativas face à NATO e aquilo que são os nossos interesses nacionais no quadro da segurança e defesa, nomeadamente com as duas, no quadro da Política Comum de Segurança e Defesa da União Europeia e da Aliança Atlântica, não para uma duplicação, mas para um reforço das duas instituições.
E quais são as novas preocupações securitárias que a priori identifica?
As principais ameaças no contexto atual, eu diria que é a cibersegurança, ou seja, e que o digital veio acentuar, porque nós nos últimos 3, 4 meses, os Estados-membros da NATO transferiram quase toda a sua ação política, económica, internamente, para as nossas casas. Então estamos muito mais vulneráveis do ponto de vista dos ataques, e aliás, estou a falar a nível individual, mas sobretudo a nível empresarial e a nível estatal. Estamos muito mais expostos a possíveis ameaças cibernéticas do que estaríamos antes do quadro do Covid-19. Exatamente também por causa desta pandemia, eu acho que a saúde pública vai ser fundamental no quadro da avaliação das ameaças, quer para a Europa, quer para os Estados Unidos. Repare que a Estratégia Europeia de Segurança de 2003, e devo partilhar isto consigo, não tinha a questão da saúde pública. Depois o relatório de implementação de 2008 insere a questão da saúde pública por causa do vírus H1N1. E agora a Estratégia Global da União Europeia, aquilo que provavelmente irá acontecer, até porque temos tido os relatórios, tivemos já 3 relatórios, o 2017, 2018 e 2019, aquilo que me parece é que o relatório 2020 incorpora a questão da saúde pública, isto ao nível da União Europeia, da Política Comum de Segurança e Defesa, como uma das principais ameaças. E depois temos as ameaças, claro, tradicionais, a fragilidade dos Estados na periferia da Europa, quer a Sul, quer a Leste. Temos também o terrorismo, que não está, ou seja, não foi, não se extinguiu com a questão da pandemia. Temos ameaças também relativamente à questão da proliferação de armas e do armamento por atores não estatais, mas eu acredito que hoje as ameaças sejam mais híbridas. E nesta matéria, eu acho que também é muito importante que consideremos ou que incluamos a questão das ameaças climáticas, ou seja, as alterações climáticas provavelmente irão provocar o maior fluxo de refugiados ou de deslocações, porque ainda não têm o estatuto, só para perseguidos pela guerra ou politicamente, mas é muito provável que as maiores movimentações do ponto de vista internacional, aliás, ao nível da mobilidade humana, aconteçam exatamente devido às alterações climáticas.
Já estão na origem de alguns conflitos, nomeadamente em África.
Exatamente. E repare que o continente mais afetado pela questão das alterações climáticas é exatamente como sublinhou o continente africano. E veja qual é que é o continente mais perto do continente africano. Ou seja, somos nós. É muito provável, nós andámos assustados com a crise dos refugiados em 2014, 2015, mas é muito provável que O que vem aí, ou seja, nos próximos 4, 5 anos, a propósito das alterações climáticas e da mobilidade humana provocada por estas alterações, seja muito maior. A maior mobilidade humana na história da humanidade sempre aconteceu por causa das mudanças do clima, e mais porque as pessoas não conseguem viver em determinados territórios, têm necessariamente que... E eu acho que nós andamos muito distraídos com este facto e exatamente por esta questão da distração. Aliás, eu tenho vindo a apontar também que a União Europeia tem efetivamente que ser mais do que um global actor, ou na sequência de ser um global actor, tem que ser um green actor para o combate às alterações climáticas, porque caso não o faça, tem uma ameaça de mobilidade para a Europa que poderá ter consequências muito complicadas do ponto de vista político. Por isso, como está a ver, temos aqui um quadro de ameaças muito policêntrico. O problema da União Europeia e provavelmente a NATO também, de certa forma, caiu no mesmo buraco, tem sido nós tornarmos muito mais reativos. Nós neste momento reagimos quase a todos os problemas que nos surgem. E sejam eles problemas de saúde pública, sejam eles problemas de segurança de outros níveis, como por exemplo, eu há pouco falava da questão dos refugiados, nós temos que adotar estratégias que não sejam flutuantes consoante os quadros eleitorais. Nós não temos uma estratégia a longo prazo, ou seja, uma estratégia há 20 anos, pelo menos que tenha mais do que uma década. E eu considero que é fundamental, quer para os Estados-membros, quer para a União Europeia, quer para a própria NATO, que nós assumamos os nossos objetivos, identificamos os nossos meios para responder, claro, àquilo que são as nossas principais ameaças, independentemente das flutuações de poder.
Face a essas novas necessidades e desafios, o compromisso dos países europeus com a Aliança Atlântica deve ser reforçado?
A minha opinião é que a Política Comum de Segurança e Defesa não substitui a nossa Aliança Atlântica. E, aliás, eu acho que com a saída do Reino Unido da União Europeia, repare que era o Estado-membro principal contribuinte para a defesa e o Reino Unido e a França foram tão somente os catalisadores da Política Comum de Segurança e Defesa em Saint-Malo, em dezembro de 98. Parece-me óbvio que com a saída do Reino Unido nós temos ainda mais que manter a Aliança Atlântica dentro da Europa. É a única forma de mantermos o Reino Unido e os Estados Unidos. Por isso considero que é fundamental aquelas opiniões que eu às vezes vejo que gravitam por aí a dizer que a NATO já não faz sentido. Eu acho que nós não percebemos que quando nós temos realmente ameaças, mesmo dentro da Europa, olho para os Balcãs nos anos 90. Aliás, a missão da NATO, a KFOR, no Kosovo, celebrou já 21 anos e a missão da União Europeia é uma missão civil. A EULEX também está no Kosovo, mas é uma missão civil. Olha, o Kagan tem um artigo muito interessante que é "Os europeus são de Vênus e os norte-americanos são de Marte", em que sublinhava que os norte-americanos normalmente, em termos de operações versus missões no contexto internacional, os norte-americanos fazem o jantar e os europeus lavam a loiça. E esta visão é muito interessante, porque mesmo com a Política Comum de Segurança e Defesa, e apesar de nós já projetarmos operações militares, o que é certo é que o peso das missões civis na União Europeia é muito mais forte. Então, significa que se nós temos problemas muito graves, ou se surgem, por exemplo, problemas mais graves, nós precisamos, claro está, do parceiro atlântico do nosso lado. E agora este parceiro não são só os Estados Unidos, são os Estados Unidos e o Reino Unido.
A relação transatlântica está em processo de acelerada reconfiguração, com as posições, ainda que mais verbais do que traduzidas em prática política, mas com as posições que são veiculadas a partir de Washington?
Olha, eu devo confessar que aquilo que eu senti foi uma crispação crescente entre os Estados-membros da Aliança Atlântica depois destas eleições. Ou seja, aquilo que se tem vindo a observar é uma falta de coesão, e nomeadamente de entendimento, nas principais matérias. E nós temos aqui uma questão, que é a questão dos 2% da alocação do PIB para a defesa, sendo que estes 2%, 20% têm que ser aplicados em investigação e desenvolvimento, em ID. Ora, a União Europeia, os Estados-membros, aliás, não é a União Europeia, nesta matéria, até porque é uma política claramente intergovernamental, os Estados-membros da União Europeia não, aliás, só o Reino Unido é que, o Reino Unido e a Grécia, é curioso, mas a Grécia era por causa da questão dos recursos humanos e do pagamento das remunerações aos militares, mas só o Reino Unido e a Grécia é que cumpriam esta questão dos 2% em matéria de defesa, do PIB alocado à defesa. Do lado de lá do Atlântico, o que nós temos vindo a observar é que há uma pressão cada vez maior para que este rácio seja cumprido. Neste momento, e aliás até dezembro, eu acho que nós vamos entrar num momento-chave. Porquê? Porque se a pressão se mantiver ou vier a ser acentuada pelo lado de Washington, os Estados-membros europeus não vão conseguir cumprir, até porque nós podemos estar a braços com uma crise económica sem precedentes na Europa. Como é que se justifica ao eleitorado europeu que tem que se retirar, por exemplo, dinheiro da saúde ou dinheiro da educação para transferir para a defesa? Ou seja, sem alturas normais, a nossa tradição pacifista, e estou a pensar, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha, então, que depois da Segunda Guerra tem uma tradição claramente pacifista, como é que a Alemanha justifica ao eleitorado que tem que transferir dinheiro da economia ou do ponto de vista social para alocar à defesa? Isto vai ser muito difícil de gerir. Mas, sabe que eu às vezes penso que muitas das posições adotadas por Washington são também reativas, não são estruturais, não são pensadas, e quero acreditar que nesta matéria ou são, porque eu não acredito que os Estados Unidos façam a Aliança Atlântica aquilo que já fizeram em outras organizações internacionais. Ou seja, não acredito que a postura face à Aliança Atlântica seja a mesma, ou pelo menos eu quero acreditar que não pode ser a mesma que face, por exemplo, à Organização Mundial de Saúde. Estamos a falar só daquilo que nos garantiu, na organização que nos garantiu a paz, juntamente com a União Europeia, nos últimos 70 anos. E nós não podemos ter atitudes pueris de, ok, vou sair agora da NATO. Eu quero acreditar que isto não vai acontecer.
Mas não fica preocupada com uma possível redução de 25% ao que consta das tropas norte-americanas estacionadas na Alemanha?
Fico. E estou muito preocupada com essa situação. E é aquilo que eu lhe estou a dizer. Claro que aquilo que nos tem chegado de Washington deve nos preocupar a todos. Até porque, e atenção, isto não começou só com Donald Trump. Barack Obama também deslocou um bocado, aliás, começou a deslocar o foco da atenção dos Estados Unidos, do Atlântico para o Pacífico, e a preocupar-se muito mais com o que se passava do lado lá do Pacífico do que o que se passava do lado cá do Atlântico. Isto não é algo novo, que também começou com Trump, convém sublinhá-lo. Agora, claro que tenho algum receio que com as eleições, com as próximas eleições e com a manutenção do atual presidente, esta crispação possa subir de tom. Olha, e permita-me só que diga isto, porque isto também é no quadro nacional. Os nossos três eixos fundamentais de política externa portuguesa são, sem dúvida, do ponto de vista geopolítico, porque nós não conseguimos mudar o nosso território para outro sítio, a Europa. Ou seja, é o eixo do europeísmo. E exatamente pela mesma questão geopolítica é o atlanticismo. Nós somos, Portugal é um país europeu e um país atlântico. Nós estamos, do ponto de vista territorial, agarrados à Europa e agarrados ao Atlântico. Não há como contornar esta questão. E depois é a lusofonia. Ou seja, para Portugal é fundamental que nós mantenhamos e tenhamos sempre em linha de conta que a manutenção das nossas boas relações com os países lusófonos, os países europeus e os países atlânticos são cruciais para a afirmação de Portugal. São fundamentais, é a nossa política externa.
Muito obrigado, professora Liliana Reis. A retirada anunciada de 9.500 militares americanos da Alemanha é a confirmar-se um sinal negativo em termos de relação transatlântica, como se percebe das palavras dos investigadores Ana Isabel Xavier, do ISCTE, Universidade Autónoma, e Madalena Meyer Rezende, do IPRI, do Instituto de Poderes e Relações Internacionais da Universidade Nova, esta semana aqui na TSF.
É uma retirada absolutamente significativa, é um terço das tropas que estão estacionadas na Alemanha, desde a Segunda Guerra Mundial, que não é de todo parte do plano, enfim, que foi traçado e bem de, enfim, retirada da Alemanha, das tropas americanas na Europa no fim da Guerra Fria, mas que é um ato retaliatório direto para a atitude da chanceler Merkel quando recusou o G7, a reunião do G7 proposta por Donald Trump, em que ele se propunha também reconvidar a Rússia. Temos que nos lembrar que a Rússia foi expulsa do G7 exatamente pela sua invasão da Crimeia em 2014, e que esta tentativa de readmissão da Rússia por parte de Donald Trump era uma questão gravíssima e, portanto, estamos aqui numa escalada de facto preocupante e que não sabemos onde nos vai levar. E que está de facto a pôr em causa a relação transatlântica de um modo que não podemos pensar que é apenas uma evolução, é uma ruptura.
O senador Jack Reed, principal senador democrata no Comitê de Serviços Militares do Senado norte-americano, classificou a redução de tropas na Alemanha como mesquinha e disparatada, foi a expressão utilizada, diz que é mais um favor para Putin e outra falha de liderança da administração que torna ainda mais tensas as relações com os aliados, mas a minha questão é, tendo em conta o que se passa na vizinhança a leste e a assertividade militar e estratégica russa dos últimos anos, primeiro na Geórgia, depois mais recentemente com a anexação da Crimeia, não fará sentido que num contexto de racionalização de meios os Estados Unidos relocalizem os meios militares que têm disponíveis na Europa para onde eles são mais necessários?
Eu diria que não é isso que está a passar. O que está a passar é também uma tentativa de dividir os europeus, ou seja, como sabemos, o governo polaco não é propriamente um governo que esteja a caminhar para a democracia liberal, é um governo que tem tentado uma relação especial com os Estados Unidos e no fundo, tal como aconteceu durante a crise transatlântica provocada pela guerra do Iraque, os Estados Unidos estão a escolher aliados dentro da União Europeia. Eu penso que isto é grave, ou seja, retirar tropas da Alemanha para as relocalizar na Polónia tem pouco a ver, penso eu, com uma lógica militar, tem uma lógica política clara dos Estados Unidos de querer escolher aliados que não os confrontam e que aparentemente também seguem o nacionalismo cristão que Donald Trump venera, digamos assim, e portanto penso que é uma decisão perigosa e concordo com o senador norte-americano.
Ana Isabel.
Apenas referir em complemento ao que a Madalena disse. Obviamente que a Alemanha é um centro estratégico para as forças americanas e isto é altamente divisório para os aliados e obviamente que só a China e a Rússia é que beneficiam de um desentendimento entre os aliados na NATO. Mas, exatamente por não se tratar ainda de uma decisão oficial e definitiva, também não é oficial e definitiva para onde é que essas tropas serão reposicionadas. Porque a verdade é que, obviamente que a Alemanha serve de barreira para a influência da Rússia, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos que estão em solo alemão estão sobretudo a coordenar ações militares na Europa, claramente, mas também na África e no Médio Oriente, ou seja, a base americana de Stuttgart é usada para missões na Europa, mas sobretudo em África. A de Ramstein tem um papel fundamental no envio de soldados e equipamentos para o Iraque e para o Afeganistão. E o Hospital Militar Americano, que está próximo a Ramstein, é o maior hospital militar americano fora dos Estados Unidos. e têm sido sobretudo utilizados para projetar forças e para organizar o planeamento estratégico para a dimensão da África e Médio Oriente. Portanto, obviamente que aqui a aproximação à Polónia é notória, mas também se olharmos para o espectro de forças que a NATO tem, desde logo nos países bálticos, que são aqueles em que efetivamente há uma força concreta diária em relação às ameaças híbridas da Rússia, não são os Estados Unidos e as tropas americanas que estão mais presentes nessas manobras diárias, nomeadamente no que diz respeito ao policiamento aéreo. Dos países que mais presença têm e que não têm qualquer tipo até de ameaça concreta em relação à Rússia, mas que o faz no âmbito da sua solidariedade internacional, é Portugal.
Mais adiante, a entrevista a Tim Marshall, já a seguir, o racismo na América. Na América, ontem, sexta-feira, foi noite de protestos um pouco por todo o país, num dia que assinalava o fim da escravatura. O racismo continua na ordem do dia, porque os números não mentem. A jornalista Paula Alves Silva, em Washington, toma posição sobre estes factos e dá exemplos, números relacionados com violência policial.
Nos Estados Unidos da América, um homem negro é 3 vezes mais propenso a ser vítima de violência policial do que um homem branco. Para jovens de cor, o uso da força policial está entre as principais causas de morte em mortes relacionadas com a polícia. Nos Estados Unidos da América, um homem negro de 18 ou 19 anos tem cerca de 12 vezes mais probabilidade de ser preso do que um homem branco da mesma faixa etária. Dados de 2017. Nos Estados Unidos da América, 1.004 pessoas foram mortas por ação policial em 2019, um número superior a 2018, apesar de a taxa de crimes violentos nos Estados Unidos ter caído 51% entre 1993 e 2018. A taxa de disparos fatais feitos pela polícia a americanos negros era muito maior do que em qualquer outra etnia em junho de 2020, situando-se em 30 tiroteios fatais por 1 milhão de pessoas.
Na pobreza associada à ausência de seguros de saúde.
Nos Estados Unidos da América, mais de 12% de afro-americanos com 65 anos ou menos não possuem seguro de saúde, dados de 2018. Nos Estados Unidos da América, 27% dos afro-americanos vive abaixo do nível de pobreza, em comparação com os 15% registados junto da restante população. As famílias negras possuem apenas 10 cêntimos por cada dólar detido pelas famílias brancas.
Nos orçamentos das polícias.
Nos Estados Unidos da América, o Departamento da Polícia é, em muitos estados, o setor que recebe a maior fatia dos fundos monetários, acima do setor da educação, da saúde, da habitação, da ação social e dos restantes.
Nos cuidados materno-infantis.
Nos Estados Unidos da América, uma mulher negra está 2 a 3 vezes mais propensa a morrer de problemas associados à gravidez do que uma mulher branca.
Nos salários e acesso ao crédito.
Nos Estados Unidos da América, um jovem afro-americano precisa de pedir um empréstimo bancário maior que um branco para poder frequentar a universidade e paga mais juros. O salário que recebe é menor que o de um branco. Um afro-americano graduado recebe 82,4 cêntimos por cada dólar ganho por um homem branco com as mesmas qualificações.
Quando escreveu estas palavras, a jornalista Paula Alves Silva pontuou sempre cada uma delas com a frase Estados Unidos da América, século XXI, ano 2020, e ainda há quem questione se há racismo. O tema do racismo aterrou em cheio na campanha eleitoral norte-americana e no meio de uma pandemia que faz o país ser o recordista em número de casos e de mortos. O Instituto de Relações Internacionais organizou esta quinta-feira um webinar, um seminário online, sobre o atual momento da política norte-americana. Leonido Paulo Ferreira, diretor do Diário de Notícias, moderou. Participaram os autores de Donald Trump, Método no Caos, Diana Soller e Tiago Moreira de Sá, professores na Universidade Nova de Lisboa, investigadores no Instituto de Relações Internacionais. Também Jerónimo Almeida, autor de Isto Não É Bem um Presidente dos Estados Unidos, analista de política norte-americana. Face ao momento que a China vive, os Estados Unidos perderam uma oportunidade, na opinião de Jerónimo Almeida.
É uma presidência de uma oportunidade perdida e de alguém que, embora tenha identificado bem as razões que levaram a um desconforto e um descontentamento do eleitorado e que levaram que, à surpresa de muita gente, aconteceu na noite de 8 de novembro de 2016, naqueles Estados, é alguém, e isso, quem trabalhou perto dele e bem perto dele, no caso de Bolton, ou do general Jim Mattis, já identificaram quando saíram, é de alguém que se tem mostrado absolutamente incapaz para a função que está a exercer. Os estudos de opinião mostram que há uma maioria social na América a desejar a não reeleição de Trump. Sabemos que isso não significa que isso que vai acontecer. Já agora, rapidamente para explicar, neste momento o que as sondagens dizem, dão uma vantagem que não é real, porque, enfim, olhando para os resultados das últimas eleições presidenciais americanas, elas são sempre bastante equilibradas e, portanto, não acredito que Biden fosse ganhar a Trump por 10, 14 pontos, como algumas sondagens mostram no governo. Isso não aconteceu certamente. No entanto, o que isso aponta é também, vai ao encontro também do que tem sido a presidência de Trump. Este tem sido um presidente que não tem a maioria do país a seu favor, mas tem uma base muito fiel e segura na casa dos 35%, 40%. E o que é que as sondagens também dizem? Dizem que, embora isso seja minoritário, é mais fiel e mais fixo, ou seja, o que as sondagens dizem é que os votantes de Trump votam Trump por Trump e não contra Biden. E os tais, podendo aquela sondagem CNN, 55% ou noutras 50% a dar Biden, não é propriamente por Biden, mas 60% a 70% desses votantes Biden são contra Trump.
Para Diana Soller, a pandemia veio trocar todas as voltas à campanha, transformou o cenário económico e, consequentemente, a narrativa de Donald Trump.
A pandemia já baralhou profundamente as eleições americanas. Deixem-me dizer-vos que em fevereiro, março, os números de aprovação do Donald Trump eram perfeitamente astronómicos para um presidente com as características dele. Esses números em abril ainda não estavam a decair da maneira que estão a decair agora, mas acho que se pode dizer sim que a pandemia veio baralhar, digamos, as eleições em dois aspectos. O primeiro é que havia uma narrativa de campanha que Trump tem estado a compor ao longo destes 4 anos, que era uma narrativa que tinha, digamos, como fator essencial, essa grande, o ótimo momento económico que os Estados Unidos estavam a passar, que agora não existe, e, portanto, quer dizer, só esse fator retira uma vantagem competitiva enorme a Donald Trump. Há outra coisa que mudou também, que é a forma como as pessoas, como o público tem percepcionado a maneira como Trump tem gerido a pandemia. Ao princípio era muito mais positiva do que é agora, razão pela qual ele deixou de fazer as conferências de imprensa com a frequência que fazia, ainda que, deixem-me lembrar-vos que as medidas de confinamento, desconfinamento, saúde pública, etc., não são tomadas pela Casa Branca e são tomadas pelos Estados, e portanto temos todos a percepção que há aqui um fator fundamental que vai ter consequências nos resultados eleitorais, que é a maneira como a economia americana se vai desenvolver nos próximos meses. Ninguém está à espera que em novembro esteja pujante e com pleno emprego, mas pode fazer aqueles tais crescimentos que temos muito ouvido falar, mas que são sempre bons para exemplificar-se. Pode ser uma economia que cresce em V, que cada vez, pelos vistos, há menos probabilidades de acontecer, que é, vai muito rapidamente ao fundo, mas sobe muito rapidamente também. Pode ser em L, vai ao fundo e vai descendo e vai se mantendo em baixo muito devagarinho, e pode ser em U, em que há um fundo e há uma subida lenta, mas consistente da economia americana. Portanto, esse fator também vai ser importante.
O outro coautor de Trump, Método no Caos, Tiago Moreira de Sá, lembra que o atual presidente dos Estados Unidos é presidente no momento de declínio relativo do país e da ascensão de outros, e chama a atenção para o seguinte.
Qualquer presidente norte-americano teria que gerir estes fatores mais estruturais. E por esta razão, em alguns casos, há continuidade. Por exemplo, Donald Trump não alterou o pivô asiático, que aliás começou com a Hillary Clinton como secretária de Estado, durante a administração Obama. Logo aqui estaria um elemento de continuidade. Podemos considerar que o pivô asiático é feito de uma forma diferente, basta recordar a saída da parceria Transpacífico, e que a relação com a China, isto é discutível, mas é particularmente adversarial no caso do Trump, desde a campanha eleitoral, mesmo antes de ser presidente e depois de forma reforçada como presidente. O aspecto que a gente mais se lembra, para além da retórica, é evidentemente a guerra das tarifas. Mas o problema principal é o mesmo. é a percepção da ascensão da China e o facto dos Estados Unidos da América, cada vez mais, inclusive esta administração, mas também a administração anterior, embora com estratégias diferentes, ver a ascensão da China como principal ameaça à segurança dos Estados Unidos da América a prazo. De longe, a grande ameaça, do ponto de vista americano, para a segurança dos Estados Unidos da América.
Os Estados Unidos, a China e, sobretudo, a China no contexto asiático e na região dos Himalaias, esta semana conflito entre tropas chinesas e indianas, são um tema para a conversa. Já a seguir, tenho a honra de receber no Estado do Sítio o jornalista, comentador da Sky News e escritor Tim Marshall, autor de Prisioneiros da Geografia e de A Era dos Muros. As mortes de dezenas de soldados indianos, mas também chineses, na área de Ladakh, norte da Índia, no vale de Galwan, são as primeiras perdas de vidas na área de fronteira entre as duas potências em pelo menos 45 anos. E acontecem num contexto de renovada conflitualidade entre os dois países nas últimas semanas. O confronto envolveu milhares de soldados de ambos os lados, a algumas centenas de metros uns dos outros, em quatro pontos na área de fronteira. Os problemas começaram no início de maio, quando autoridades indianas afirmaram que soldados chineses entraram numa área controlada pela Índia e começaram a erguer tendas e postos de guarda. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China acusou as tropas indianas de violarem um consenso entre os dois países, cruzando ilegalmente a fronteira duas vezes e realizando ataques provocativos contra soldados chineses, que resultaram em sérios confrontos físicos, foi a expressão usada por Pequim. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que não ia tolerar mais provocações, mas os dois lados admitiram não querer escalar esta tensão. Tim Marshall, obrigado por estar com a TSF, é o autor, entre outros, dos livros Prisioneiros da Geografia e A Era dos Muros, como as barreiras entre as nações estão a mudar o nosso mundo. Foi jornalista da BBC, comentador e editor de diplomacia da Sky News. É nesta região onde o conflito estourou esta semana. É nesta região, aquela zona que o time chama de versão natural da Grande Muralha da China ou do lado indiano uma Grande Muralha da Índia?
Yes, the Himalayas have always...
Os Himalaias sempre serviram de obstáculo a que os dois países entrassem em guerra. Dois países, duas potências, com uma fronteira com mais de 3.300 quilómetros, poderíamos pensar que já tivessem travado uma grande guerra, mas o facto é que não o fizeram. Travaram uma guerra muito limitada em 1962 e foi por causa do terreno, do território. Mas neste século é como se as grades dessa prisão em que ambos se colocaram se tivessem torcido. Aconteceram duas coisas e cada um dos lados usou a mesma tecnologia. Os chineses usaram-na para construir estradas para esta área, o que lhes permitiu transportar para lá armamento pesado. Os indianos usaram a tecnologia para chegar a esta cordilheira, reabrir uma base aérea, abastecê-la e conectar toda a sua estrutura militar nesta base aérea num planalto com acessos apropriados. Então, cada uma das partes percebe que a outra pode movimentar forças substanciais e isso não acontecia antes e é o que faz cada um dos lados ficar nervoso e foi o que julgo fez desencadear esta crise. Há fatores mais abrangentes, como o facto de o presidente Xi estar a tentar tirar proveito da atenção com a Covid-19, porque não é só isto. Os chineses também têm estado a jogar nos mares do sul da China. Desencadearam toda uma série de ações de provocação ao Vietnã, Filipinas, Malásia, Taiwan e Estados Unidos. Cai tudo neste quadro mais vasto.
Eles têm trocado acusações mútuas, mas ambos concordam que não querem aumentar as tensões.
Sim, parece ser assim. Porque é que algum deles haveria de querer uma guerra agora? Não creio que a queiram. É crucial entender que nenhum dos lados, apesar das dezenas de vítimas, não disparou um tiro. Isto tem a ver com o acordo de 1999, em que ambos os lados concordaram que nem nas patrulhas usariam armas. Por isso é que desta vez, quando se encontraram, frente a frente, foi tudo muito brutal. Foi com paus e pedras e tudo o que tivessem à mão. Foi brutal. Mas foi importante que nenhum tiro tivesse sido disparado. Creio que isso aumentaria o risco de escalada. Portanto, ambos estão a baixar o tom. Mas os indianos estão numa posição muito má. Isto de que estamos a falar agora sucede a algo que aconteceu em maio, de acordo com a versão indiana, mas é provável que a versão deles seja verdadeira. Várias centenas de soldados chineses atravessaram aquilo que designamos por linha de controlo efetivo e fizeram-no em vários quilómetros, ou seja, não é território disputado, estão efetivamente dentro da Índia. Agora estão lá uns milhares de soldados chineses. E isso aconteceu em maio, quando houve muita pancadaria, a soco. E não parece que estejam dispostos a recuar para o outro lado da linha. Portanto, mesmo que agora as coisas acalmem, a Índia fica com o facto de ter tropas chinesas no seu território. A opinião pública na Índia está enfurecida, o que torna mais difícil ao primeiro-ministro Modi acalmar a situação. Mas eles não querem uma guerra, não estão em posição para isso. Uma guerra a mais de 5 mil metros de altitude.
Estamos a falar de uma extensão de fronteira muito frágil, mas muito disputada. Aconteceu em trechos desabitados da Cordilheira dos Himalaias. A China reivindica mais de 90 mil quilómetros quadrados na parte leste e outros 38 mil na parte ocidental. Além desta zona, também existem reivindicações chinesas sobre a província de Arunachal Pradesh. Houve enormes combates lá em 1962 e esta outra zona é também importante para a China porque é a fronteira tibetana, a fronteira com o Tibete.
It's an ongoing, long-running issue along this incredibly long border.
É um tema de longo curso, numa muito extensa fronteira, em regiões muito remotas, e dura pelo menos desde 1962. Mas há vários fatores que mudaram a situação, e um deles é a tecnologia, que já referi. Mas além disso, se olharmos para o mapa, mesmo por cima está a província chinesa de Xinjiang. A China reivindica que essa zona é parte de Xinjiang. A ONU não reconhece, e do outro lado, temos de facto o Tibete. Se conseguirem ligar essas duas zonas, é importante, porque num lado estão os insubmissos muçulmanos uigures e do outro o movimento independentista tibetano. Portanto, os chineses, agora que se sentem mais fortes do que no século passado, estão dispostos a controlar com mão de ferro e assegurar que são eles que mandam neste pedaço de terra. Em segundo lugar, se olharmos para a província de Xinjiang e para a iniciativa Nova Rota da Seda, ou uma faixa, uma rota, de Xinjiang vai para o Paquistão, pela região de Caxemira, e daí para o porto de Gwadar, no Oceano Índico. E numa perspectiva chinesa, quando olham para os indianos e os veem com muito mais poder tecnológico para controlar a zona de fronteira, e é preciso lembrar que neste tipo de estratégia o que conta não é se querem ou não, é se podem. Numa perspectiva chinesa, os indianos podem cortar essa rota estratégica e se o fizessem, cortariam uma das joias da coroa da iniciativa, uma faixa, uma rota, que é do porto de Gwadar até ao Paquistão, que é absolutamente crucial para as exportações e importações chinesas. E na perspectiva da Índia, a capacidade da China em movimentar para a região armamento pesado deixou-os muito nervosos, pois os chineses têm planos para a região. Desculpa, Ricardo, por estar a ser tão pormenorizado, mas qual é o grande aliado atual da China na região? O Paquistão. Esta região está mesmo ao lado da Caxemira. A região de Ladakh está mesmo ao lado do que a Índia considera Caxemira. E tanto a Índia como o Paquistão têm planos para controlar a totalidade de Caxemira. E nenhum deles está para fazer algo quanto a isso, mas o certo é que podem. E todas estas influências geoestratégicas se jogam nesta pequena área. Não é só onde fica o lago nessa zona, é toda uma região.
It's about that whole region.
Como o Tim Marshall escreveu, todas as grandes nações passam o tempo de paz a prepararem-se para o dia em que a guerra começa.
Again, let's hope it doesn't.
Esperemos que não. Quando se viu o que Xi fez enquanto o mundo se ocupava com a Covid em princípios de maio, enviou o único porta-aviões verdadeiramente funcional que tem para os mares do Japão. Vê-lo navegar ao redor do norte de Taiwan. Pode fazê-lo, é certo, são águas internacionais, mas são águas internacionais que os americanos patrulham e que procuram manter abertas. E fizeram isto numa altura em que o porta-aviões americano, que normalmente patrulha essas águas, teve centenas de casos de Covid-19 e estava atracado e não podia partir. Como que a dizer, vocês têm de lidar com isso, mas nós não. Um grande sinal de quem diz, nós já superamos a Covid, vocês não, nós conseguimos patrulhar esta área, vocês não. Mais ou menos, na mesma altura, creio que afundaram um navio de pesca vietnamita, porque há uma disputa de águas territoriais. Intimidaram um navio de reconhecimento de petróleo da Malásia e fizeram tudo isto ao mesmo tempo. Não é coincidência o facto de, nessa altura, as atenções mundiais estarem no outro lado.
It's not a coincidence. The timing is because of the world's attention being elsewhere.
Estão como que a dizer, nós mandamos aqui.
Yes, absolutely.
Sim, absolutamente. Creio que o mencionei num dos meus livros. O Robert Kaplan está provavelmente certo quando disse que os chineses veem os mares do sul da China como os Estados Unidos viam as Caraíbas no início do século XX, como o seu quintal, como quando correram com os espanhóis de Cuba, creio que em 1905. Os chineses estão mais ou menos num comprimento de onda semelhante e isso vai levá-los, certamente, a choques. Desde logo com a Índia, mas sempre imaginei que fossem mais prováveis no mar. Só que os chineses estão tão confiantes que parecem estar a querer demonstrar que aquilo é mesmo o seu quintal.
Mas não vê o relacionamento China-Estados Unidos cada vez mais deteriorado?
Parece que sim, não parece? Eu mantenho o que escrevi há 5 ou 6 anos. Não creio que a China esteja militarmente pronta para poder enfrentar uma guerra com os Estados Unidos antes de 2050. Mas isso não quer dizer que não esteja sempre a pressionar e incomodar onde e quando quer que seja. O que não deixa de ser arriscado, porque a dada altura podem perder a mão. E a relação económica está deteriorada, especialmente desde o mandato do Sr. Trump. Ele leva com as culpas de tudo no mundo, mas não estou certo de que a postura dos Estados Unidos em relação à China pudesse ser diferente com uma administração democrata. Quando se olha para o Congresso, vemos que, em relação à China, estão em sintonia. Ou seja, parece-me que está tudo definido para uma competição entre as duas grandes potências. Não tem de ser assim, mas é o que parece mais provável e, cada vez mais, a América quer ser vista a apoiar os seus aliados na região, Taiwan, Japão e os outros. E se não o fizerem, a China ganha terreno e esta é a trajetória para os próximos anos.
Não concorda que a China jogou bem a cartada do soft power, do chamado poder brando, ao lançar campanhas massivas de ajuda e fornecimento de equipamentos a países europeus nesta primavera de pandemia?
Sim, a China jogou bastante bem nos primeiros assaltos do combate da Covid, desviando as suas próprias responsabilidades na disseminação da pandemia, disfarçando o facto de não terem avisado a comunidade internacional sobre o que estava para vir e depois, muito inteligentemente, alavancando o soft power, enviando para países europeus equipamento de proteção individual. Mas penso que isso durou cerca de 2 meses. Mais recentemente, as pessoas começaram a acordar, perceberam que a China ocultou, que não partilhou informação rapidamente, como era necessário. Não quero ser muito duro, é verdade que partilharam a sequenciação do DNA do Covid-19 bastante rapidamente e depois tivemos esta situação de farsa, em que grandes quantidades de equipamento que eles estavam a enviar falharam rotundamente em matéria de padrões de qualidade. Não sabemos se eles sabiam disso e estavam a despachar o lixo que tinham para nós ou se simplesmente não fazem as coisas suficientemente bem. Mas o que sabemos é que essa narrativa específica do soft power chinês tinha algumas lacunas.
Muito obrigado. Para a semana, Tim Marshall regressa ao Estado do Sítio para falarmos do pós-pandemia, da Europa, dos nacionalismos, da relação União Europeia-Reino Unido. Já a seguir, ainda na China, sobre a China, com o novo surto em Pequim e o impacto na capital chinesa. A situação epidémica em Pequim é extremamente grave. Admitiram as autoridades quando parecia que o país já tinha conseguido conter o vírus. Foram diagnosticadas cerca de 200 de casos no espaço de uma semana, após um surto ter sido detectado no principal mercado abastecedor da capital. Com a jornalista Marta Melo, da TDM Rádio Macau, em serviço especial para a TSF, vamos compreender melhor o impacto do que está a acontecer e das medidas tomadas em Pequim.
Em modo de guerra, é assim em Pequim a luta contra a nova vaga de casos de Covid. Depois de quase 2 meses, sem qualquer caso, só na última semana foram registados cerca de 200. O mercado de Qinfadi foi identificado como centro deste surto. O paciente número 1 terá lá comprado peixe. Outros casos registados também têm ligações ao mercado. Com o número de casos a aumentar, Pequim apertou o cerco. Com o segundo nível de emergência em vigor, os comitês de bairro verificam a identidade dos residentes. A temperatura volta a ser medida à entrada. Estão suspensas todas as aulas presenciais, desde o ensino básico ao superior. Aos residentes é recomendado trabalhar a partir de casa. Já as comunidades com casos confirmados estão em cerco sanitário e os moradores proibidos de sair. Estão a ser testados os funcionários de todos os restaurantes, universidades e mercados. Bibliotecas, museus e parques permanecem abertos, mas por tempo limitado e com capacidade não superior a 30% do limite. Os relatos recolhidos pela TDM Rádio Macau e pela TSF entre quem vive na capital chinesa dão conta de algumas lojas fechadas. A utilização de máscaras é generalizada, mas no geral há uma certa normalidade. O epidemiologista-chefe do Centro Chinês de Controlo e Prevenção de Doenças já veio dizer esta semana que o surto está sob controle graças às medidas tomadas e que a curva vai achatar de forma gradual. A origem do surto em Pequim tem estado a ser estudada. Um inquérito inicial, citado pelo jornal estatal Global Times, aponta que o vírus veio da Europa. Virologistas argumentam que é possível que não tenha havido mutações. O vírus manteve-se nos produtos congelados. Mas há também dados sobre os infectados. Uma investigação a estes novos casos mostra que em destaque estavam os vendedores de peixe e marisco, seguidos dos comerciantes de carne de vaca e borrego. Os vendedores de peixe e marisco eram também os que desenvolviam mais cedo os sintomas da doença, mas continuam as dúvidas sobre a real ameaça dos mercados. A Comissão Nacional de Saúde da China já emitiu novas recomendações, aconselha as pessoas a não lavarem carne ou peixe em água corrente, recomenda a lavagem das mãos com sabão e água quente depois de se tocar em carne e peixe cruz. Em Macau, e por causa desta vaga, quem chegar ao território proveniente de Pequim ou que nas últimas duas semanas tenha estado na cidade chinesa tem de cumprir 14 dias de quarentena. A medida entrou em vigor na passada quarta-feira. Fruto desta decisão, havia até sexta-feira à tarde duas pessoas em observação médica nos hotéis designados pelo governo local para o efeito.
Este surto epidémico em Pequim suscita receios de uma segunda vaga de infecções, admitiu a Organização Mundial de Saúde. A pandemia no fim do estado do sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira e André Tenente, edição de Ricardo Alexandre. Se está a ouvir no ar, na rádio, posso sempre dizer que há uma versão exclusiva e alargada em podcast e em tsf.pt. Até para a semana.